Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Eu sou o Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até as 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal! Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula está na cidade do Panamá, capital panamenha, e a qualquer momento faz uma declaração à imprensa. Mais cedo, Lula participou do 2º Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, evento organizado pelo Banco Latino-Americano de Desenvolvimento, o CAF, em parceria com o governo do Panamá. Lideranças políticas e econômicas debatem temas como inteligência artificial, energias limpas, turismo e segurança alimentar. O Brasil foi o convidado de honra do evento e, durante o discurso de abertura, o presidente voltou a defender o multilateralismo e a integração regional, além de chamar a atenção para os desafios desse tempo. Vamos ouvir um trecho.
América Latina e o Caribe são únicos. Cabe a nós assumir que a integração possível é a que estará calçada na pluralidade de opções. Guiado pelo pragmatismo, podemos superar divergências ideológicas e construir parcerias sólidas e positivas dentro e fora da região. Essa é a única doutrina que nos convém. Seguir divididos nos torna todos mais frágeis.
E ontem, ao chegar ao Panamá, o presidente brasileiro conversou com jornalistas e afirmou que deve ir a Washington em março para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Eu estou discutindo a questão do multilateralismo, a questão da democracia no mundo inteiro. E eu espero marcar com o presidente Trump, no começo de março, eu vou fazer uma viagem a Washington, porque os Estados Unidos e o Brasil são as duas principais democracias do Ocidente. E eu acho que dois chefes de Estado precisam conversar olhando um no olho do outro, sabe, para que a gente possa discutir as boas relações entre Brasil e Estados Unidos. Eu estou convencido que a gente vai voltar à normalidade logo, logo, que a gente vai fortalecer o multilateralismo e que a gente vai fazer com que as economias voltem a crescer, porque é isso que o povo espera de todos nós.
No Panamá, o presidente brasileiro ainda recebe a Ordem de Manuel Amador Guerreiro, considerado o reconhecimento de maior prestígio concedido pelo país. Essa condecoração, que leva o nome do primeiro presidente do Panamá, reconhece serviços nas ciências, artes e política a cidadãos panamenhos e estrangeiros. Como eu falei, daqui a pouco Lula faz uma declaração à imprensa e a gente transmite ao vivo aqui para você no nosso Assunto Federal. Vamos seguindo. Agora uma informação alarmante que precisa da nossa total atenção. O diabetes cresceu 135% no Brasil em 18 anos. A hipertensão e a obesidade também avançaram nesse período. Diante desse cenário de aumento das doenças crônicas no país, o Ministério da Saúde lançou hoje no Rio de Janeiro o programa Viva Mais Brasil, com investimento de R$340 milhões para a promoção da saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou do lançamento e afirmou que atitudes dentro de casa, na comunidade e até mesmo dentro do ambiente de trabalho podem ajudar a melhorar esses indicadores da população. Vamos ouvir.
A gente conseguiu comprovar cientificamente que a Academia da Saúde colocar um espaço de equipamento com um profissional orientando, ligado às unidades de base de saúde, chegou a essa situação de as pessoas pararem ou reduzir o seu uso de medicação de diabetes e hipertenso, também de medicamentos ansiolíticos, de antidepressivos, as pessoas ou param ou reduzem a sua utilização, porque o convívio social, a atividade física, o que faz bem para a nossa saúde. Então, primeiro, é uma ação que busca reforçar cada vez mais o Ministério como o Ministério da Saúde e não o Ministério da Doença.
O governo liberou quase 4 bilhões de reais do FGTS para demitidos no saque aniversário. Os pagamentos começam na próxima segunda-feira, dia 2. Quem tem todos os detalhes é o Claudimário Carvalho.
O Ministério do Trabalho e Emprego inicia na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, a liberação de quase 4 bilhões de reais referente à segunda parcela de valores retidos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos entre janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025. Nesta etapa, o pagamento alcança mais de 822 mil pessoas e segue até 12 de fevereiro, conforme calendário definido pelo governo do Brasil. A liberação foi autorizada por medida provisória, publicada em 23 de dezembro, que já havia permitido o pagamento de 3 bilhões e 800 milhões de reais na primeira etapa, com mais de 14 milhões de trabalhadores beneficiados. De acordo com o Ministério, o saque aniversário acaba penalizando quem perde o emprego ao impedir o acesso ao saldo do FGTS no momento em que o trabalhador mais precisa do recurso. A maior parte dos valores vai ser depositada automaticamente em contas cadastradas no aplicativo FGTS. Quem não tiver conta informada poderá sacar em canais da Caixa, como terminais de autoatendimento, lotéricas e unidades Caixa Aqui. O governo alerta que trabalhadores com saldo comprometido por antecipação de crédito podem receber apenas a parte disponível. E quem teve todo o saldo comprometido não terá valores a sacar. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Um balanço do governo federal revela que o Brasil resgatou 2.772 trabalhadores em ações de combate ao trabalho análogo à escravidão só em 2025. 2.772 pessoas trabalhando que nem escravo. É realmente um soco no estômago, né? Perceber que agora, em 2026, falando do balanço de 2025, a gente ainda precisa combater práticas que nem deveriam mais existir, né? Deveriam ter ficado restritas aos livros de história. O termo técnico hoje é esse, né? Trabalho análogo à escravidão. Por quê? Diferente da escravidão da época colonial, a escravidão moderna não se baseia na posse, não é ter uma pessoa, né? Mas na exploração do seu trabalho. Isso acontece por causa da vulnerabilidade, do desconhecimento. Esse trabalho análogo à escravidão está previsto em lei no Brasil. É o artigo 149 do Código Penal. Lá está especificado, são quatro formas principais. O trabalho forçado, que é a pessoa impedida de sair, né? Muitas vezes tem um capataz lá armado. A servidão por dívida, que é o trabalhador que, né, compra lá os alimentos, os materiais que precisa e acaba devendo tudo por uma fortuna e acaba devendo, né, transporte, comida, alojamento, é uma conta que nunca fecha. A jornada exaustiva, ou seja, horas de trabalho que levam a esgotamento total, inclusive com risco de vida da pessoa. E as condições degradantes, essas são muito comuns, né? Falta de saneamento, de água para beber, de cama para dormir, para descansar, alojamento precário, alimentação mínima. Por que que isso ainda acontece em pleno século XXI? Primeiro, é dinheiro, né? É ganância. O lucro rápido através da redução dos custos. Segundo, o que a gente falou, né, da vulnerabilidade social, a miséria acaba empurrando a pessoa para aceitar qualquer proposta de trabalho para pelo menos não morrer de fome. E terceiro, as cadeias produtivas complexas. Isso está escrito na lei, mas o que é cadeia produtiva complexa? São as grandes marcas que contratam marcas terceirizadas, que às vezes contratam marcas até quarteirizadas, e na verdade o que está acontecendo? Todo mundo lavando as mãos sobre a responsabilidade da origem desse trabalho, né? O importante é o seguinte, o Brasil é referência mundial no combate ao trabalho escravo, com grupo móvel de fiscalização, a lista suja do Ministério do Trabalho, mas os números continuam assustadores aí, 2.772 pessoas em 2025. É bizarro pensar que hoje a gente usa, por exemplo, smartphone, alta tecnologia, para ler notícias sobre gente que está trabalhando como escravo. O que que a gente pode fazer? Bom, tem a parte do consumo, né? O consumo consciente é um começo. Hoje existem alguns aplicativos, algumas ferramentas que ajudam a checar se as marcas que a gente consome têm histórico de trabalho escravo. Se você se interessar, por exemplo, tem o app Moda Livre, que foca nas marcas de roupas e calçados. Tem o app Pardal, que é um aplicativo oficial do Ministério Público do Trabalho, e tem a própria Lista Suja do Ministério do Trabalho. Mas a pressão política para que essas leis de fiscalização e essas atuações, né, grupos móveis, continuem trabalhando, as leis não sejam afrouxadas, é o que realmente pode manter o sistema de combate ativo no Brasil. Vamos lá, agora um outro balanço. A Previdência Social concedeu 4 milhões e 100 mil benefícios por incapacidade em 2025. Notícia com Dilson Santa Fé.
A Previdência Social concedeu em 2025 mais de 4 milhões e 100 mil benefícios por incapacidade temporária no Brasil. O número representa um crescimento de 15,2% na comparação com 2024, segundo dados do Ministério da Previdência Social. Do total de benefícios concedidos, 94,5% foram previdenciários quando o afastamento não tem relação com o trabalho. Os benefícios acidentários ligados ao ambiente de trabalho corresponderam a 5,5%. Na comparação com o ano anterior, os auxílios acidentários cresceram 26,1%, enquanto os previdenciários tiveram aumento de 14,6%. De acordo com a pasta, o aumento está associado a fatores como crescimento do número de segurados, aprimoramento dos processos de concessão e ações para redução de filas. As principais causas de afastamento do trabalho em 2025 foram dores nas costas e problemas de coluna, seguidas por fraturas nas pernas e transtornos ansiosos. Também aparecem entre os motivos lesões no ombro, episódios depressivos, fraturas nos braços, mãos e pés, além de períodos de convalescência. Na análise por grupos de doenças da Classificação Internacional de Doenças, CID, as lesões e consequências de causas externas lideraram entre os benefícios acidentários, seguidas por doenças do sistema osteomuscular e transtornos mentais. Entre os benefícios previdenciários, as doenças osteomusculares ocuparam a primeira posição, seguidas pelas lesões e pelos transtornos mentais. Esses três grupos de doenças concentraram cerca de 62% de todas as concessões por incapacidade temporária no ano. Os dados se referem apenas aos benefícios do regime geral de previdência social concedidos para afastamentos superiores a 15 dias e não incluem servidores de regimes próprios nem afastamentos de curta duração. Da Agência Rádio Gova em Brasília, Dilson Santa Fé.
Voltando a falar da agenda do presidente Lula no Panamá, ele também se reuniu com o presidente do Chile, José Antônio Kast, e reforçou a parceria com o país. Cláudio Mário Carvalho tem essas informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente eleito do Chile, José Antônio Kast, na noite desta terça-feira, 27 de janeiro, na cidade do Panamá, durante o Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. O encontro durou cerca de uma hora e meia e teve como foco o fortalecimento das relações entre os dois países. Durante a conversa, Lula e Kast defenderam a ampliação da cooperação em áreas como infraestrutura, energia renovável, comércio e turismo. Lula destacou que o programa Rotas de Integração Sul-Americana prevê corredores bioceânicos com uso de portos chilenos para facilitar a integração entre Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Chile, com o objetivo de melhorar a conectividade regional. Os dois também trataram da estabilidade regional, da segurança pública e do combate ao crime organizado, com a previsão de ações conjuntas. Ao final, os líderes orientaram que os ministros das Relações Exteriores se reúnam nos próximos meses para identificar novas frentes de cooperação e aprofundar a parceria bilateral. Da Agência Rádio Gova em Brasília, Claudimário Carvalho.
Brasil e União Europeia vão garantir a proteção de dados de seus cidadãos e empresas. Um acordo firmado ontem vai facilitar a transferência internacional de informações. A reportagem é de Luana Karen.
Brasil e União Europeia passaram a se reconhecer como equivalentes quando o assunto é privacidade e segurança das informações dos cidadãos. A medida deve ampliar a parceria entre europeus e brasileiros, como explica o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior.
Um marco histórico para a proteção de dados pessoais, para a economia digital. Trata-se de um avanço concreto, com impactos reais para os cidadãos, empresas e para a economia como um todo.
Com o reconhecimento mútuo, Brasil e União Europeia passam a formar a maior área de fluxo seguro de dados do mundo, envolvendo cerca de 700 milhões de pessoas. Para os cidadãos, isso significa mais segurança no dia a dia. Para as empresas, o impacto é econômico. A decisão reduz burocracia, corta custos regulatórios e elimina exigências adicionais. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, destacou que o reconhecimento vai favorecer o desenvolvimento da pesquisa científica.
Cria-se um ambiente de previsibilidade e confiança, que impulsiona investimentos, inovação, intercâmbio acadêmico e integração produtiva.
Na América do Sul, apenas Argentina e Uruguai tinham esse reconhecimento. Agora, o Brasil se junta ao grupo. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, destacou que a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e que a medida vai melhorar a competitividade do país.
Vai trazer mais segurança jurídica, facilita a vida das pessoas, das empresas, reduz custo, melhora a competitividade.
A decisão não se aplica a transferências de dados para fins de segurança pública, defesa nacional ou investigações criminais, conforme previsto na legislação brasileira. Reportagem Luana Karen.
O Gás do Povo, programa que chegou essa semana a todas as capitais do país, triplicou o alcance do antigo Auxílio Gás dos brasileiros. É mais gente beneficiada, né? Lademir Filipim tem as informações.
Mais de 950 mil famílias começaram a semana com redução no custo do gás de cozinha. Elas passaram a ser atendidas pelo Gás do Povo, política coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que garante a recarga gratuita do botijão para famílias em situação de vulnerabilidade social. A previsão é alcançar 15 milhões de domicílios até março. A distribuição ocorre em 10 mil revendas credenciadas em todo o país. Segundo o MDS, a estratégia garante que a maioria das famílias beneficiárias tenha um ponto de retirada a até 2 quilômetros da residência, ampliando o acesso e a eficiência logística. O Gás do Povo triplica o alcance do antigo Auxílio Gás dos brasileiros. O programa anterior atendia cerca de 5 milhões de famílias, enquanto a nova iniciativa prevê mais de 15 milhões de lares contemplados em todo o território nacional. Tem direito ao benefício famílias inscritas no Bolsa Família com pelo menos 2 integrantes, renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro único atualizado. A consulta da elegibilidade, o acompanhamento do vale e a localização das revendas podem ser feitos pelo aplicativo Meu Social, Gás do Povo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Uma conciliação pacificou um impasse de longa data entre a comunidade Guarani Kaiowá e fazendeiros em Mato Grosso do Sul. Quem explica é Tcherena Guimarães, do Boletim AGU Brasil.
A Advocacia Geral da União participou de uma conciliação que trouxe mais tranquilidade para uma região marcada por disputas fundiárias no Mato Grosso do Sul. O conflito é antigo. A comunidade Guarani Kaiowá reivindica a demarcação da área e afirma que a fazenda está sobreposta a uma terra indígena. Já os proprietários alegam obstrução de estradas de acesso à fazenda e ingressaram com a ação de reintegração de posse. A conciliação foi conduzida pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias da Justiça Federal da Terceira Região. Antes do acordo, houve audiência entre as partes e visita técnica ao local do conflito. Advogados da AGU conversaram com as lideranças indígenas, colhendo relatos detalhados das condições de vida, dos conflitos enfrentados e das principais demandas da comunidade. A procuradora federal, Regina Flávia Marques, participou das negociações e ressalta a importância desse diálogo e da atuação da AGU.
O papel da AGU foi central, porque o pedido de solução consensual partiu da PFE-FUNAI e da Procuradoria Regional da União, e bem como pela expertise empregada no diálogo com os indígenas, o que só é possível pela proximidade da Procuradoria com eles.
Pelo acordo, parte da área delimitada vai ser destinada ao uso exclusivo dos indígenas. A comunidade terá acesso ao rio, à reserva de mata ciliar e a plantas medicinais por meio de um acesso delimitado. O proprietário poderá utilizar outra parte da área de forma produtiva, sem usar defensivos agrícolas de qualquer natureza. O acesso à sede da fazenda e à estrada interna permanece também sob uso exclusivo do proprietário. O acordo entre as partes é provisório, mas já foi homologado pela Justiça Federal e vale até a decisão final do processo que discute a reintegração de posse da área, como explica a procuradora.
O acordo é provisório, ou seja, o processo vai continuar tramitando, mas a pacificação estaria garantida durante todo esse período. O acordo foi importante para interromper a escalada de conflito, que certamente resultaria em morte indígena, com revolta de outras comunidades Guarani Kaiowá. E nesse período de pacificação, se ganha tempo para o alinhamento de questões jurídicas dentro do STF e sobre o pagamento de indenização ao proprietário rural, se devida. E também porque cumpre uma medida cautelar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de 2019 para a proteção dessa comunidade indígena pelas ameaças que ela vem sofrendo dos fazendeiros da região.
A audiência de conciliação contou com a participação da Defensoria Pública da União, do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. De Brasília, Tcherena Guimarães.
O Plano de Saúde Unimed Rio tem uma série de débitos com a União, mas a AGU negociou um acordo que garante o retorno de 86 milhões de reais aos cofres públicos. Agora o Vitor Abreu tem as informações no boletim AGU Brasil.
Uma dívida considerada de difícil recuperação. A Unimed Rio devia taxas, multas por infrações administrativas e também débitos de ressarcimento ao SUS. Por causa da situação financeira, que atualmente está sob regime de direção fiscal, a Unimed Rio não tinha condições de quitar, mas um acordo na Justiça regularizou a situação da empresa e garantiu a entrada de recursos importantes para a União. Pelo acordo, houve um desconto de 40% sobre o valor original da dívida e o pagamento será feito em 84 parcelas mensais. O entendimento reúne todos os débitos em aberto até o início de dezembro do ano passado. Grande parte desses créditos ainda nem tinha sido levada à justiça. Com a transação, ficam suspensos 266 débitos inscritos na dívida ativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Apenas 26 deles estavam em execução fiscal, que serão extintos após o cumprimento do acordo. Para a Advocacia Geral da União, a conciliação permite uma solução mais rápida e eficiente, ao contrário de medidas tradicionais de cobrança judicial, que costumam ser longas e complexas, como explica a Subprocuradora Federal de Cobrança e Recuperação de Crédito, Renata Carvalho.
A litigiosidade sempre aumentou o risco de postergação da recuperação desses valores. Então, o acordo sinaliza uma mudança de paradigma dentro do âmbito da Procuradoria Geral Federal, pois trata-se de uma visão de solução negocial extra-autos, extrajudiciais, para que a gente possa, além de reduzir e diminuir a litigiosidade, ter também a recuperação de valores ao erário, instituindo uma cultura, né, orientada mais pela eficiência, proporcionalidade e consensualidade. Essa mudança de visão na cobrança, cujo prognóstico do sucesso seria baixo pelas vias tradicionais, ou seja, por via das execuções fiscais, propicia uma arrecadação mais eficiente, sem que se inviabilize a atividade econômica do devedor, no caso da empresa da Unimed Rio.
O compromisso também prevê que a Unimed Rio firme novos acordos individuais para débitos que venham a ser inscritos futuramente com as mesmas condições de pagamento. A ideia é evitar novas ações judiciais e reduzir a litigiosidade. Essas futuras negociações devem acontecer em até 2 anos e dependem de os novos créditos continuarem sendo considerados de difícil recuperação. De acordo com a AGU, antes dessas negociações, a cobrança dos débitos da Unimed Rio resultava em milhares de processos judiciais, o que atrasava a recuperação dos valores e aumentava os custos para o Estado. De Brasília, Vitor Abreu.
O turismo internacional bateu recorde de gastos no Brasil no ano passado. Sabe quanto os visitantes estrangeiros deixaram aqui nos nossos destinos turísticos? Quase 8 bilhões de dólares. É dinheiro, hein? Uma boa para movimentar a economia brasileira, né? A gente pode até falar aquela frase de saco de pão. Agradecemos a preferência. Volte sempre. Dilson Santa Fé, conta aí.
O Brasil registrou em 2025 o maior volume de gastos já feito por turistas internacionais. De janeiro a dezembro, segundo dados divulgados pelo Banco Central, os visitantes estrangeiros deixaram 7 bilhões 865 milhões de dólares na economia do país, o equivalente a 41 bilhões e 700 milhões. O valor representa um crescimento de 7,1% em relação a 2024. Somente no mês de dezembro, os gastos somaram 688 milhões de dólares. O resultado acompanha o recorde de chegadas do ano passado, quando 9 milhões e 300 mil turistas internacionais desembarcaram no Brasil, número 37,1% acima do previsto para o período. O relatório da ONU Turismo aponta que em 2025, o crescimento das chegadas internacionais ao Brasil foi quase 10 vezes superior à média mundial, enquanto o fluxo global avançou cerca de 4%. O país registrou alta de 37,1%, colocando o Brasil entre os destinos com maior crescimento no mundo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Qual a previsão do tempo para amanhã em todas as regiões? Vamos saber agora. Roda a previsão, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, o dia vai ser encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 100 a 50%. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a previsão é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 40%. Região Nordeste. Em Teresina, Piauí, a quinta-feira vai ser de céu encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 60%. Maxaranguape, Rio Grande do Norte, celebra mais um ano de fundação com céu encoberto e chuvisco pela manhã, mas sem previsão de chuva no restante do dia. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 95 a 50%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, vai ter uma quinta-feira de céu encoberto com chuvisco e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 97% a 75%. Pau de Arco, Pará, assopra velinhas com céu encoberto e chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 70%. Região Sudeste. Em Vitória, Espírito Santo, o dia vai ser de céu nublado, mas sem previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 90% a 50%. Em Cerro, Minas Gerais, a comemoração de aniversário vai ser de céu encoberto com previsão de chuvisco no período da tarde. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%. Região Sul. Florianópolis, Santa Catarina. A previsão é de céu encoberto, com os termômetros registrando mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 90% e 60%. Piraquara, no Paraná, comemora aniversário com céu encoberto e possibilidade de chuva à tarde e à noite. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 65%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Aquele abraço aí para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 29 de janeiro. Um alô para os ouvintes de Pau d'Arco, no Pará, Cerro, em Minas Gerais, Piraquara, no Paraná, e Maxaranguape, no Rio Grande do Norte, que sopram as velinhas nesta quinta-feira. E vamos abrir o nosso Comunica BR agora com um novo site aqui, novas fórmulas no Comunica BR, mas é importante porque tem informação do governo federal para todos os municípios do país. Vamos começar então com Maxaranguape, Rio Grande do Norte, município onde fica o ponto da costa brasileira mais próximo do continente africano. É claro, tirando ali Fernando de Noronha, né, o arquipélago que fica no meio do mar, né? Então, é o ponto mais, vamos dizer assim, oriental do litoral brasileiro, da costa brasileira. Tem aproximadamente 10 mil habitantes lá em Maxaranguape e 1.700 famílias precisam de ajuda do governo federal com o pagamento do Bolsa Família. A média lá é de R$ 676. Pau d'Arco, no Pará, município brasileiro no estado do Pará, frequentemente associado a graves conflitos fundiários e a luta por reforma agrária. A confusão lá é grande, né? Tem história de chacina e muito mais. Bom, temos lá 7 mil habitantes, pouco mais de 7 mil habitantes, e o governo federal está presente com vários programas, inclusive também com o Bolsa Família, para ajudar o pessoal, né, a não passar fome. 1.400 famílias são beneficiadas com R$ 683,00, que é o pagamento médio mensal do Bolsa Família para o pessoal de Pau d'Arco, no Pará. Cerro, em Minas Gerais, fica na Serra do Espinhaço, é uma histórica cidade mineira fundada ali no século XVIII, conhecida como parte da Estrada Real, a famosa Estrada Real, e terra do queijo. Inclusive o queijo artesanal lá de Cerro é patrimônio imaterial registrado no IFAM. Temos aqui verba de financiamento para modernização da indústria do queijo. Não é da indústria do queijo, é de todas as indústrias, né? Com apoio aí dos bancos públicos, né? Caixa, BNDES, Banco do Brasil, R$ 1.700.000 em 2025 para 20 operações aprovadas em Cerro, Minas Gerais. Piraquara, no Paraná, conhecida como Cidade das Pedras, destaca-se pelo ecoturismo. Tem represas, tem o Morro do Canal, a colônia Santa Maria do Novo Tirol e a centenária estação ferroviária Roça Nova, em Piraquara, no Paraná. Fundo Geral de Turismo, Fungetur, atuante lá em 2025, foram realizadas duas operações pelo Fungetur, com crédito para estabelecimentos de turismo no valor total de R$600 mil para Piraquara, no Paraná. Fique com a gente porque ainda tem muito mais aqui no Assunto Federal. Agora, pelo horário de Brasília, 4h33.
Assunto Federal. Momento Entrevista.
No Momento Entrevista de hoje, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, fala sobre a COP15, sobre conservação das espécies migratórias de animais silvestres. É outra COP, vamos ouvir aí. Secretário, vamos começar explicando o que são as espécies migratórias e por que a necessidade de se fazer uma conferência só para tratar da conservação delas. Por que elas são tão importantes a ponto de precisarem desse olhar exclusivo?
Olha, são espécies que migram entre países, entre regiões, às vezes são milhares de quilômetros de distância, e ao migrarem elas necessitam encontrar no seu percurso o apoio necessário para se manterem, seja regiões onde elas possam nidificar, no caso de aves, reproduzir, gerar os seus filhotes, no caso das baleias, que fazem isso aqui no nosso litoral brasileiro, seja para obter alimentos, seja para descanso. Então, como são espécies que circulam entre países, não há nenhuma medida que um país isoladamente possa adotar para protegê-las. Portanto, a Convenção de Espécies Migratórias é o que eu considero uma das mais altas expressões da consciência ecológica da humanidade. É um pacto ético entre nações, ou seja, eu protejo aquelas espécies que, embora não sejam nativas do meu país, elas dependem do ambiente do meu país para manterem a sua trajetória e a sua vida. Portanto, é isso, é a garantia da perpetuidade de espécies extremamente relevantes.
Agora, a última vez que essa conferência voltada para as espécies migratórias aconteceu na América Latina foi em 2014, né, no Equador. Agora, as lideranças em questão climática no mundo vão se encontrar aqui no Brasil, em Mato Grosso do Sul, que é um estado aí estratégico quando a gente fala justamente das espécies migratórias, né? O senhor pode explicar para a gente por quê?
Olha, o Pantanal é uma espécie de hub, sabe? A gente está acostumado a dizer que no Brasil nós temos os hubs de aeroportos, né, onde você passa por eles para buscar um outro destino. O Pantanal é uma espécie de hub. Nós temos espécies que vêm do hemisfério norte, que passam pelo Pantanal em direção ao hemisfério sul. Nós temos espécies do hemisfério sul que passam no Pantanal em direção a regiões mais ao norte. Portanto, é um local de passagem de espécies. Espécies de aves, espécies de mamíferos, espécies de peixes, e que tem ali uma trajetória extremamente significativo. O Pantanal é, de fato, um bioma muito importante, tanto do ponto de vista nacional, para toda a sua diversidade biológica e cultural, mas também para garantir a sobrevivência de muitas espécies que dependem do Pantanal na sua trajetória de migração.
A COP15 sobre espécies migratórias, embora tenha esse nome, não é um desdobramento direto da COP30, que o Brasil também sediou em novembro do ano passado aqui em Belém do Pará. Mas a conferência também ajuda a reforçar a liderança brasileira no debate climático, né, secretário?
Com certeza, porque as mudanças do clima são agravam o problema exatamente afetando as rotas migratórias. Então, quando você tem uma ação integrada de proteção, de combate às mudanças climáticas, você automaticamente está colaborando para a garantia de que essas espécies migratórias encontrem no seu trajeto os ambientes que elas estão acostumadas a encontrar ao longo de todas as gerações dessas espécies. Portanto, há uma relação direta e reafirma o compromisso do Brasil com a articulação multilateral. O multilateralismo é fundamental porque dele depende a articulação entre países, nações, em busca de objetivos comuns. Portanto, o Brasil liderando a COP15, ele mais uma vez contribui para mobilizar o esforço internacional em benefício do meio ambiente.
E, aliás, quando a gente fala de multilateralismo, a questão climática vai estar sempre tangenciando todas as discussões, pelo menos no próximo século, certamente, né?
Com certeza.
Agora, secretário, cabe ao Brasil também liderar aí os esforços para o êxito das negociações em março, né? Como é que isso vai ser feito, principalmente pelo senhor, que é o presidente da COP15?
Mobilizando os países, estimulando a participação, estimulando a apresentação de bons exemplos de ações desenvolvidas. Nós temos, por exemplo, o que nós chamamos de evento de alto nível, que precede, ele ocorre no dia anterior ao início da COP, em que nós teremos ministros, Estado, lideranças de vários países que vão apresentar os melhores esforços que eles vêm desenvolvendo para servir de exemplo para outros países, estimular novas ações. Então, o papel do presidente da COP é de estimular a participação dos países nos seus esforços, aumentando a sua capacidade de ação, aumentando o seu compromisso, aumentando a sua dedicação para essa agenda internacional tão relevante.
E quantos países hoje são signatários dessa conferência? Quais são os objetivos do Brasil ao fim da conferência?
Olha, nós temos 132 países signatários, mas o Brasil, além desses 132 países, mais a União Europeia, porque a União Europeia ela tem os seus países que participam, mas também com uma unidade específica. Então, nós temos 133, sendo 102 países, mais a União Europeia. Mas o Brasil vai convidar também os países todos da América do Sul e da América Central para participarem, mesmo aqueles que não são signatários, com o objetivo, inclusive, de estimular todos esses países a entrarem na convenção. Então, nós teremos aí um volume bastante significativo de países participando, além, evidentemente, de cientistas, de acadêmicos, da sociedade civil, povos indígenas, comunidades tradicionais, setor privado, que colabora muito, para que a gente possa criar um grande debate e estimular o aprofundamento dos compromissos e ampliar o alcance da Convenção de Espécies Migratórias.
Essa convenção ela acontece a cada 3 anos, né? Não é como a COP do clima, das mudanças climáticas, que é anual, né?
Não, ela é a cada 3 anos e a presidência da COP permanece como presidência por 3 anos e é sucedida na próxima COP, que ocorrerá, portanto, daqui a 3 anos.
Ah, então o senhor vai permanecer presidente dessas negociações e desses encontros, né? Porque outros eu imagino que acontecerão até daqui a 3 anos.
Isso, o Brasil preside, né? O presidente da República me indicou para presidir essa conferência das partes de agora e a previsão é de que o Brasil segue presidindo até a próxima COP daqui a 3 anos.
Ouvimos a entrevista com o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E agora a gente fica por dentro das novidades do setor energético. Roda aí o Conexão Energia de hoje, Zé.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia deu um passo importante na cadeia global de minerais críticos. Neste mês de janeiro, a pasta realizou mais uma rodada estratégica de articulação com representantes da União Europeia, reforçando a cooperação estratégica para desenvolvimento de projetos sustentáveis de mineração. O foco é atrair investimentos para a extração e processamento de minerais essenciais para a transição energética, como o lítio e terras raras. O ministro Alexandre Silveira destacou que essa parceria garante não apenas o fornecimento global, mas gera emprego e renda com responsabilidade ambiental em solo brasileiro. E tem novidades sobre o planejamento do nosso setor elétrico. O MME publicou uma portaria com ajustes nas diretrizes para o leilão de reserva de capacidade de 2026. A medida busca dar mais transparência e segurança jurídica para os investidores interessados em fornecer potência ao sistema nacional. O leilão previsto para março deste ano garante que o Brasil tenha potência elétrica suficiente nos momentos mais críticos do sistema, como períodos de calor intenso, seca ou alta demanda de consumo. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Fernando Rodrigues, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Momento Serviço. Atenção, estudante, as inscrições para o ProUni terminam amanhã. Para te ajudar a disputar uma das 594 mil bolsas em instituições privadas de ensino superior, o MEC divulgou um passo a passo da inscrição. Gilson Santa Fé traz agora para você.
Estudantes interessados em participar do programa Universidade para Todos têm até essa quinta-feira, dia 29, para se inscrever na edição do primeiro semestre de 2026. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet no portal único de acesso ao ensino superior. Para auxiliar os candidatos, o Ministério da Educação, MEC, divulgou um passo a passo com as principais etapas do processo e a lista de documentos exigidos. A inscrição começa com o acesso ao sistema do ProUni por meio do login gov.br, seguido do preenchimento dos dados pessoais, informações socioeconômicas e do grupo familiar. Na sequência, o estudante deve escolher até duas opções de curso, podendo filtrar as vagas por instituição, curso e município. Antes de finalizar, é necessário conferir todas as informações na ficha de inscrição. Nessa edição, o ProUni oferece 594.519 bolsas, a maior oferta da história do programa. São mais de 274 mil bolsas integrais e cerca de 319 mil bolsas parciais. A maior parte das vagas é destinada a cursos à distância, seguida por cursos presenciais e semipresenciais. Administração e Ciências Contábeis concentram o maior número de bolsas. A seleção é feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio, considerando as edições de 2024 e ou 2025. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 3 de fevereiro. Os candidatos pré-selecionados deverão apresentar documentação na instituição de ensino entre os dias 3 e 13 de fevereiro. A segunda chamada está prevista para 2 de março, com prazo de comprovação das informações até 13 de março. Para se inscrever, acesse acessounico.mec.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E na sexta-feira, dia 30, último dia útil de janeiro, termina um outro prazo, o de se reenquadrar no regime Simples Nacional. Essa vale para os microempreendedores individuais. Cláudio Mário Carvalho.
Microempreendedores individuais, os MEIs, que foram desenquadrados do Simples Nacional, o chamado CIMEI, e querem retornar ao regime em 2026, têm até 30 de janeiro, último dia útil do mês, para solicitar o reenquadramento. O pedido garante ao MEI a volta ao recolhimento de tributos com valores fixos mensais, além de manter benefícios previdenciários e acesso a políticas públicas voltadas aos pequenos negócios. Para que o retorno tenha validade atividade no ano calendário, o empreendedor precisa cumprir duas etapas obrigatórias dentro do prazo: fazer a opção pelo Simples Nacional e solicitar o retorno ao SIMEI, Sistema de Recolhimento em Valores Fixos. Quem não concluir o procedimento até a data limite permanece fora do regime durante todo o ano e passa a seguir regras aplicáveis à microempresa ou empresa de pequeno porte. Atenção, o dia 30 de janeiro também é o prazo final para a renegociação de débitos inscritos na dívida ativa da União, mas os processos são diferentes. O reenquadramento do MEI é feito nos sistemas da Receita Federal pelo endereço gov.br/receitafederal. Já a renegociação de dívidas deve ser realizada exclusivamente pelos canais oficiais da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em gov.br/pgfn. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Os pagamentos do Bolsa Família continuam amanhã para quem tem o cartão com NIS terminado em 9. Vamos ao Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 29, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 9. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
E o Assunto Federal fica por aqui. Eu volto amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.